Meus irmãos queridíssimos, uma boa noite. Estou fazendo aqui os ajustes finais, que todos sabem que eu não tenho uma equipe aqui trabalhando comigo. Então, estou aqui nesse momento fazendo os ajustes finais para termos um bom enquadramento e um bom áudio. E eu espero que é o que todos estejam encontrando nesse momento. Você poderia me dizer se... Vamos lá, acho que eu acertei aqui. Você poderia me dizer se o áudio está bom, se o enquadramento também está correto? Ok, deixa eu aproximar um pouquinho mais a câmera. Então, os improvisos. Na verdade, é isso, né, gente? Na falta de recurso, a gente vai fazendo o que pode. Deixa eu ver aqui agora. E eu levo uma surra disso, porque esse não é o meu ministério, né? Só que não... quando eu entrei no Ministério Sagrado, eu não pensei que eu fosse ter que me virar aqui com essas engenhocas. Bom, mas aqui estou eu. Eu só gostaria de saber se está tudo bem com o áudio, está tudo bem com... Alguém poderia me dizer se está tudo bem com o áudio, se está tudo bem com o enquadramento? Tá bom, ótimo. A Natália está dizendo que está tudo certinho. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha Bíblia, ok? Meus irmãos queridos, uma boa noite. Vamos ter um momento de oração? Vamos falar com Jesus, o nosso amado Salvador. Pai Santo, em nome do teu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o teu nome nessa noite para te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nós estamos aqui para adorá-lo por aquilo que tu és. O teu caráter é o fundamento da nossa esperança. Cremos na eternidade, na vitória da verdade sobre a mentira, da luz sobre as trevas, da justiça sobre a injustiça, da graça sobre o pecado, porque o Senhor é santo. E nós o adoramos, Senhor nosso Deus, na beleza da tua santidade. Senhor, nós estamos aqui movidos também por gratidão, porque o Deus que cuida de nós, que é santo, é o Deus que tem ouvido as nossas orações, perdoado os nossos pecados e insistido em nos transformar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por essa dedicação à nossa vida. É muito difícil ser amado por ti, Senhor, porque quando o Senhor nos ama, o Senhor permite que passemos por tribulações, uma vez que de outra forma nós não nos tornaríamos partícipes da tua beleza, Senhor, da tua santidade, do teu amor. Senhor Deus de toda graça, nós não entendemos o nosso modo de agir muitas vezes, Senhor. Erramos. Senhor, insistimos no erro, entristecemos pessoas, Senhor, entristecemos o teu espírito. Como somos traídos pelo amor próprio, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Senhor, e agora nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, esperando encontrar nela o que não é possível encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E por isso nós suplicamos a ti que, em razão desse amor que não tem fim, o Senhor comunique às nossas vidas o alimento que estamos precisando, Senhor, para sermos consolados. Senhor, nós pedimos que agora o Senhor olhe todos aqueles que estão unidos a nós nessa transmissão e que estão atravessando a noite escura da alma. Senhor, irmãos nossos que não conseguem conciliar os fatos trágicos da vida com as tuas promessas, com a tua palavra. Pessoas que tiveram suas expectativas frustradas, Senhor, cujas orações não foram ouvidas. Senhor, tem misericórdia de nós. Carecemos da intervenção do Espírito Santo. E pedimos, Senhor, que de modo algum o Senhor permita que o que vamos examinar nessa noite na tua palavra não opere aquela transformação que o Senhor tenciona operar quando a sua palavra é proclamada, Senhor. Faz essa obra em nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Meus queridíssimos irmãos, eu vou pedir que todos nessa noite abram a Bíblia Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu vou pedir assim liberdade aos queridos irmãos para não expor nessa noite a série sobre as parábolas de Cristo. Então hoje era para nós meditarmos sobre a parábola do rico e do Lázaro. Parábola do mais profundo valor para a vida cristã, belíssima, evangélica, sabe? Santa, mensagem de Cristo. Mas essa noite eu não tenho condição de tratar daquele tema em razão do meu estado de alma. Então, minha família e eu estamos passando por uma severa provação. E eu hoje prego com o coração moído e procurando expor texto das Sagradas Escrituras que sirva para consolar a mim e a minha família. Então, eu conto muito com a sua misericórdia e eu espero que, em buscando na palavra consolação para mim e para minha família, pela graça divina, consolação seja comunicada à sua vida também. Então, eu vou pedir que você abra a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Você encontrou? O apóstolo Paulo começa essa passagem expressando o seu louvor a Deus, seu encanto por Deus, sua gratidão a Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para ele formular uma declaração como essa, ser levado a dizer bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, sendo um homem que não lançava suas palavras, sabe, no ar, que não falava sem pensar, que não expressava as suas ideias sem antes ponderar do que intencionava comunicar, nós estamos aqui diante de uma declaração pensada. Isso aqui é fruto de raciocínio, da mais profunda reflexão. E não apenas isso, não se trata de algo meramente cerebral. Nós estamos aqui perante o funcionamento do espírito humano no seu melhor momento. Por que eu digo isso? Nós estamos aqui perante aquilo que um ser humano fala quando se vê perante a beleza de Deus. Então, isso aqui, além de representar a expressão deliberada, consciente, racional do pensamento, expressa paixão, expressa louvor, expressa encanto, expressa ações de graças. Então ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olha para Deus e é levado, sendo assim, a expressar a sua gratidão. Eu concordo com todo aquele que diz que assim nós deveríamos começar as nossas orações, as nossas súplicas, sabe, o nosso clamor. Assim nós deveríamos nos aproximar de Deus, sempre com essa nota de louvor, de encanto, de ações de graças, de gratidão, sabe? Porque é isso que nos cabe fazer na presença de um ser tão amável e que tem por você e por mim tamanho apreço. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Os cristãos não dissociam a palavra Deus da palavra Pai. Para os cristãos, o Deus que existe é Pai. Então, sendo assim, o cristianismo não nos chama para acreditarmos em Deus. O cristianismo nos chama para acreditarmos no Pai, que é Deus, todo-poderoso, infinito em sabedoria, em justiça, em amor, em santidade. Então, bendito o Deus e Pai. Veja, quando ele fala sobre Deus, ele está pensando em infinitude, imutabilidade, infinidade, unicidade. Ele está pensando no Criador, no Todo-Poderoso. Certamente, é claro, ele está pensando em Deus. Ele está usando a palavra Deus. O apóstolo Paulo, portanto, ele declara o seu amor para o Criador, esse ser todo-poderoso que a tudo governa. Contudo, ele acrescenta a palavra Deus à palavra Pai. E aí, então, nós não estamos mais perante o imutável, o infinito, o autoexistente, o único, sabe? Nós estamos perante o doce, o amável, sabe? O misericordioso, o compassivo. Nós estamos perante o Deus e Pai, não apenas perante Deus. Nós não estamos perante uma entidade fria. O Criador, sustentador da vida, alguns chamam de o grande arquiteto do universo. O cristianismo prefere usar uma outra linguagem. Ele é o Deus e Pai. É Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Portanto, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Deus cujo nome eu bendigo, o Deus a quem eu amo, o Deus ao qual eu adoro, é o Deus que foi revelado por Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, ele centraliza a sua oração, ele põe o seu foco no Deus que foi revelado por Cristo. Veja, ele não está de posse, portanto, das informações colhidas no contato com a filosofia grega. Ele não está usando também alguma espécie de teologia pagã. E ele não resume, veja só, esse louvor à revelação do Antigo Testamento. Ele não está pensando apenas no Deus que Jeremias conheceu, que Davi conheceu, que Abraão, Isaac e Jacó conheceram. Ele está aqui se dirigindo ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que foi revelado por Jesus, que falou sobre o Criador como, assim, sabe, não há paralelo. Ninguém falou sobre o Criador como Jesus falou. Ele falou como ninguém jamais falou. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que Cristo revelou. É o Deus que Cristo nos fez amar. Sabe? Então, não é à toa que ele usa a palavra bendito. Porque ele está pensando no Deus do Evangelho, o Deus que perdoa pecados. O Deus que se compadece de nós quando somos tentados. O Deus que nos chama para nos abrigar debaixo das suas asas nos momentos de tribulações. Eu sei que muito do que eu estou falando você já encontra no Novo Testamento. Você já encontra no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós nos deparamos com esse Deus no tempo e no espaço, enviando seu único filho. Uma coisa é você antever a manifestação desse amor, sabe? Quer dizer, no passado da história de um povo como Israel. Outra coisa é você testemunhar desse amor. É você se aproximar desse Deus após esse amor ter se manifestado de modo concreto. Então, Paulo está se dirigindo aqui a uma espécie de Deus que os personagens do Antigo Testamento não conheceram. Algo novo, algo profundamente diferente. Algo mais excelso, algo mais majestoso. E eu diria o seguinte, algo que nos aproxima Deus de nós. Algo que o torna mais amável. Algo que faz com que ele seja visto por nós como alguém, meu Deus, que faz parte da nossa família. É alguém que conhece a nossa intimidade, que tem interesse por você e por mim. Então, bendito Ou seja, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, o que ele tem nessa passagem de específico a falar sobre esse Deus e Pai? Então, ele começa o parágrafo com adoração, com louvor. Ele está encantado com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, do ponto de vista das expressões de amor da parte do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que está presente na sua mente? Sabe? O que ele tenciona comunicar à Igreja de Corinto e, consequentemente, a você e a mim? E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele é o Pai de misericórdias. A palavra misericórdia revela uma das características mais encantadoras do amor de Deus. Porque a misericórdia trata-se do amor de Deus pelos desesperados, pelos perplexos, pelos culpados, pelos deprimidos, pelos que estão em crise de fé, pelos abatidos, sabe, por aqueles que passaram por tribulações, mas tão severas, que chegaram ao ponto de dizer: não tenho mais forças, não há como caminhar, não há como avançar, eu não tenho como prosseguir. O golpe que a vida desferiu em mim me tornou absolutamente dependente de uma intervenção divina para muito além daquilo que eu jamais, de tudo aquilo que eu experimentei na minha vida. Então, quando ele diz que ele é o Pai de misericórdias, o apóstolo Paulo está simplesmente afirmando que ele é esse Deus que, no seu amor paternal, se compadece de nós no nosso sofrimento, na nossa impotência, na nossa incapacidade de fazermos frente aos problemas da vida, e que nos socorre. Então, o que encantava o apóstolo Paulo é nós sermos encontrados moídos, esmagados, sabe? Lançados ao chão, prostrados, sem vontade de sair da cama. E o Pai de Jesus Cristo olhar para você e para mim com compaixão e dizer: eu conheço a sua dor, eu sei o motivo da sua angústia, da sua perplexidade, conheço a sua saudade, seu sofrimento, sua desilusão. Eu conheço exatamente o que você está passando, sabe? E compadeço de você. E não vou abandoná-lo. E eu não vou deixá-lo só. E eu não vou permitir que você fique pelo caminho. E, portanto, eu vou lhe oferecer o meu ombro. Eu vou lhe estender a mão como eu estendi na pessoa do meu filho a minha mão no mar da Galileia para salvar o querido apóstolo Pedro. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, está você moído pela vida? Passou por alguma desilusão? Provou alguma decepção? Está com saudade de alguém? Quer dizer, você se encontra na condição em que eu me encontro, e minha família toda vivenciando o luto. Minha família está, nesse momento, vivendo a dor mais intensa que um ser humano pode enfrentar nessa vida. A perda súbita de um ente querido, de um ente querido jovem. Estou falando do meu sobrinho, que partiu na última quinta-feira. Filho do meu irmão, com a minha, posso dizer, com aquela que eu considero minha irmã também. Família unida. Sabe, não estou falando de irmão distante, de um sobrinho que vejo uma vez por ano. É gente, sabe, que faz parte da minha vida, da nossa vida. Então, eu estou aqui hoje moído o tempo inteiro, sendo movido às lágrimas, convivendo com pessoas que se sentem consoláveis, que estão dizendo: eu não sei como vencer a minha tristeza, como sair desse estado de alma? Por que nascer? Para testemunhar de uma perda como essa. Então, essa é a sua experiência. Quer dizer, você está passando por esse momento de aflição em sua vida, você está, então, prostrado, sem forças para viver, não encontrando sentido no trabalho, sabe? Em ser mantido, portanto, biologicamente vivo nesse planeta. Esse é o seu estado de alma. O que o apóstolo Paulo está querendo nos comunicar aqui é que Deus se compadece de você, porque ele é o Pai de misericórdias, que conhece a nossa fraqueza, a nossa angústia, a nossa dor, nossas dúvidas. Mas veja, não é apenas um Deus que conhece e que se compadece. É um Deus que vem com provisão. É um Deus que nos sustenta. É um Deus que faz a nossa lâmpada resplandecer, como eu disse semana passada no Palavra Plena. É um Deus que derrama luz nas nossas trevas. É socorro bem presente na tribulação. Deus que não nos abandona nunca. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele é o Pai de misericórdias. Por ele se relacionar com você e comigo, como um pai se relaciona com um filho, ele nos trata nos momentos de aflição com misericórdia. Portanto, a misericórdia é aquela expressão do amor divino mediante a qual, quando estamos enfrentando problemas para os quais não temos solução, Deus faz por nós, em amor, o que não somos capazes de fazer por nós mesmos. E observe que o apóstolo Paulo fala sobre misericórdias, porque ela abrange, veja, todas as áreas da nossa vida, todas as espécies de sofrimento, sabe? Isso envolve o desemprego, isso envolve o endividamento, isso envolve a decepção de ter sido traído, isso envolve a desilusão amorosa, isso envolve os problemas de saúde, isso envolve as pessoas que amamos e que estão passando por tribulação, isso envolve as perdas, isso envolve a queda, a humilhação, a vergonha, isso envolve o luto. Então, não há nada mais importante que você possa saber nesse momento, é que Deus se compadece de você e daqueles que você tanto ama. Paulo está dizendo, ele é Pai de misericórdias. Ele não tem como permanecer alheio ao nosso sofrimento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, ele é o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. A misericórdia expressa o que ele sente, o que ele é movido a fazer. Já a palavra consolação manifesta o principal fruto do exercício da misericórdia na sua e na minha vida. Ele, portanto, é chamado pelo apóstolo Paulo Deus, olha só, Deus de toda consolação. O que é a consolação? É justamente aquela manifestação do amor de Deus por nós que nos ajuda a entender as perdas. Ou que, não nos dando um pleno entendimento sobre as razões do nosso sofrimento, procura ajudar-nos a entender que, embora não tenhamos respostas para tudo, sabemos de antemão que ele nos ama. E que esse amor o leva a cuidar meticulosamente da nossa vida, a ponto da sua palavra dizer que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então ele é o Deus de toda a consolação, porque ele intervém com milagre, alterando as nossas circunstâncias de vida, trazendo livramento, abrindo portas. Vamos assim dizer, trazendo solução para problemas crônicos. Agora, na ausência dessas manifestações extraordinárias, nesses milagres, nessa mudança operada nas circunstâncias da nossa vida, ele opera encorajando, enxugando nossas lágrimas, ajudando-nos a ver a vida com esperança, a ver para além das nuvens grossas e negras que cobriram o céu das nossas vidas, a contemplar o invisível, repito, a esperar contra a esperança. Quer dizer, o que significa esperar contra a esperança? Só temos motivos para a desesperança. Contudo, uma única palavra de Deus nos faz vencer a todos esses motivos de desesperança, por sabermos que o Todo-Poderoso está conosco e sente por nós o que nós sentimos por um filho. Então, ele é o Deus de toda a consolação. É o Deus que não apenas envia palavras, mas que se manifesta na nossa vida de uma forma tão palpável, tão nítida, tão evidente, que nós não precisamos nem mesmo de uma visão literal para sabermos que ele está presente na nossa vida. Então, ele nos consola enviando palavra. Ele nos consola iluminando a Bíblia, a fim de que entendamos o seu significado. Ele nos consola nos ajudando a tirar da Bíblia o que é mais apropriado para o nosso momento de vida. Ele nos consola usando os nossos irmãos com suas profecias. Quando eu falo de profecia, com aquela capacidade que Deus concede a alguns irmãos nossos de trazerem para o nosso coração aquela palavra que estamos precisando ouvir. Ele nos consola, sim, trazendo à nossa mente a doutrina, a verdade libertadora, sabe? Fazendo com que vejamos o momento de vida que estamos vivenciando, o túnel que estamos atravessando, o deserto que estamos encarando, a luz, ou na vida, de personagens bíblicos que passaram por sofrimentos análogos. Agora, há momentos, e eu peço de todo o meu coração que você creia no que eu vou lhe dizer, que há momentos que a dor é tão severa, é tão cortante, a falta de esperança quanto a capacidade de levantarmos da cama, de voltarmos a viver, é uma coisa tão, tão concreta em nossa vida, a ponto de sermos levados à certeza de que não há mais esperança para nós, que nessas ocasiões em que perdemos a energia para viver, o sofrimento, a perda, sabe? A desilusão, sabe? Foi tudo tão severo, a tribulação foi tão acachapante, que ele aí então não manda anjo, não manda homem, sabe? Não manda apenas a sua palavra. Ele se manifesta pessoalmente na nossa vida. E aí o que eu quero lhe dizer? Que você e eu devemos crer, por pior que seja a tribulação, que há uma manifestação da presença real de Deus na vida dos santos, que é capaz de comunicar consolação, que nos saca de qualquer quadro de angústia, de tristeza, de depressão. Sim, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que se tivéssemos agora uma visão da sua glória, da sua majestade, da sua beleza, recebêssemos esse testemunho do Espírito do nosso coração, testificando conosco que nós somos filhos de Deus. Sabe, eu não estou falando de visões, eu não estou falando de céus se abrindo, eu estou falando de Cristo se manifestar a você. Como se manifestou na vida do apóstolo Paulo quando ele se encontrou preso sob ameaça de morte, dizendo para ele, coragem! Coragem, porque ainda tem muita gente para ser alcançada por meio do seu ministério. Então são muitos os testemunhos bíblicos de servos de Deus que chegaram no chamado fundo do poço e que ali viram a manifestação de Deus a ponto de poderem dizer, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Então, o que eu quero é que você creia no seguinte, em nome de Jesus, não sei o que o aguarda, não, sabe, e presumo que estou sendo ouvido, especialmente pelas intervenções aqui nessa noite, por muita gente que está sofrendo, mas eu peço que você creia, que a palavra de Deus é poderosa para reordenar sua mente, pacificar o seu coração, comunicar esperança à sua alma. Mas também eu peço que você guarde isso, que você tenha essa certeza, que nas horas em que nós declaramos que não há mais esperança, que não há nada que possa nos tirar do nosso estado de melancolia, eu quero que você creia que há uma espécie de manifestação do amor divino que o torna tão palpável a nós que nos conduz a sentir uma estranha paz. Nada mudou. A perda foi severa. O luto é real. Mas você tem a companhia do amado, do Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. E aí, então, Paulo prossegue declarando, e esse é o último versículo que eu quero examinar nessa noite. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Portanto, observe o que o apóstolo Paulo está dizendo. O amor dele não impede ou não move a impedir a tribulação. Veja o que o apóstolo Paulo está declarando. Nós não podemos criar expectativas falsas com relação ao cristianismo, com relação ao evangelho, com relação a Cristo. E uma expectativa é que esse amor é a garantia que você não vai passar por uma coisa como luto, que você não vai passar por uma coisa como a dissolução do seu lar, que você não vai passar pela experiência do desemprego, da traição, da doença. Não temos essa garantia. Até porque é por meio dessas tribulações que o fogo do sofrimento consome todas as escórias da nossa vida. Então é por meio da tribulação que o nosso coração é quebrantado. Por meio da tribulação que antigas tentações crônicas humilhantes são vencidas. É por meio da tribulação que nós nos tornamos mais humanos. A tribulação, na verdade, é o seguinte, faz parte desse processo do oleiro que dá forma ao vaso. E essas transformações soberanas levadas a cabo pelo oleiro são dolorosas. Porque, veja só, no momento você é apenas barro nas mãos do oleiro. Subitamente você começa a assumir um novo formato. Alguma coisa está se manifestando. E você não sabe para onde sua vida está sendo conduzida. Em seguida, você recebe uma outra forma. E essa obra não cessa. O que eu quero que você me responda é o seguinte. Você acredita que esse processo, que ele é possível ocorrer sem dor, de massa informe, para alguma coisa que assume um formato incipiente. Depois avança com um vislumbre, sabe, de onde, quer dizer, para onde tudo aquilo quer nos levar. E aí, de repente, um novo contorno, um novo formato. Sabe? Quer dizer, você olha para o seu passado e diz o seguinte, é uma obra de transformação ininterrupta. Eu não me reconheço mais. Eu estou vivendo mortes diárias. Eu sei que aquela pessoa lá atrás, que eu conheci 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, sou eu mesmo. Eu tenho memória. Eu sei que quando eu olho para aquela pessoa, sabe, quando eu lanço esse olhar retrospectivo para 60 anos, 50, 40, 30 anos atrás, eu sei que ali eu me encontro. Só que aquela pessoa morreu, eu não sou mais a mesma pessoa. Se eu encontrar um amigo que conviveu comigo 40 anos atrás, se eu o reencontrar depois de 40 anos, ele perceberá que a minha voz pode continuar a mesma, ele vai olhar para mim traços do jovem que eu fui, mas ele estará lidando com uma pessoa nova que ele não conheceu 40 anos atrás. Por quê? Porque eu sou vaso nas mãos do oleiro. O que eu quero lhe dizer é que esse processo é profundamente doloroso. Você não passa de uma forma para outra sem muito sofrimento. Eu não conheço biografia de um só santo que não conste muitas lágrimas fruto de dores excruciantes serem derramadas. Então, por isso, o apóstolo Paulo, olha só, ele chama de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Aí nós olhamos para uma declaração como essa, nós somos levados a dizer, meu Deus, Então, eu conto com a sua completa proteção, eu não tenho o que temer, e os sofrimentos que alcançam os demais mortais não fazem parte da minha vida. Porque, afinal de contas, o Senhor é meu Deus e Pai, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. A palavra consolação já pressupõe dor, mas quando nós chegamos no versículo 4, o apóstolo Paulo literalmente diz: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, Ele continua sendo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e que permite a tribulação. Permite você ser moído pela vida, triturado. Permite. Agora, qual é a promessa? É que por Ele ser... Veja só, o que Paulo está dizendo é impossível. A pregação ela é cruel por causa disso. O pregador está expondo o pensamento e as ideias vão chegando. Acredito, comunicadas pelo Espírito de Cristo. E aí você não consegue prosseguir porque você tem medo de se esquecer daquilo que veio à sua mente. E acaba cometendo esses anacolutos. Não completa o que estava falando. Vamos lá. O que me ocorreu agora enquanto eu estava construindo uma frase. Espero ter sido dado pelo Espírito. Que é o seguinte. Por Ele ser Pai, está garantido que nós vamos sofrer e que haverá uma provisão para todos os nossos sofrimentos. Ele é o Deus. Olha só o que, o apóstolo Paulo declara. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. A tribulação não é incompatível com o seu amor. E o seu amor exige a consolação. Sem a tribulação, não há santificação. Nós não nos tornamos pessoas mais sensíveis, mais humanas, mais parecidas com Cristo. Agora, a tribulação sem consolação simplesmente representa o fim da nossa vida. E isso ele não permite. Então, quando ele fala de uma tribulação seguida de consolação, ele está dizendo o seguinte: você não vai passar por nenhuma prova, por nenhuma prova que não possa suportar. Porque eu enviarei a consolação que não permitirá que você perca o ser, que você deixe de me amar, deixe de crer, cesse de viver na minha presença. Então, a tribulação virá, mas no desespero do meu amor, eu não vou deixar você sem palavra, sem orientação, sem o meu espírito, sem a assistência dos anjos. Você vai passar por tribulação, mas eu serei o seu socorro bem presente na hora do sofrimento. E aí Paulo prossegue declarando, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, Paulo dá como algo concreto, tirado da sua própria experiência de vida. Porque olha o que ele vai dizer depois no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, está falando de experiência própria, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi acima das nossas forças a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Essa é a experiência dos santos. Essa experiência do apóstolo Paulo, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida, de perdermos a esperança. É isso que ele está dizendo. Agora, observe, voltemos ao verso que nós estamos analisando. Ele nos consola em toda a tribulação, para que, pela consolação com que nós mesmos recebemos de Deus, ele vê como algo concreto. O apóstolo Paulo, portanto, tinha na sua biografia um histórico de sofrimento e um histórico de intervenções sobrenaturais de Deus comunicando consolação ao seu coração. Ele conhecia essas duas realidades. Então aqui está ele, portanto, dizendo, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, é uma consolação recebida. O que, que significa uma consolação recebida? É alguma coisa que você vai poder passar. Veja só, é alguma coisa que você vai poder passar adiante. A consolação que nós... Deixa eu voltar ao texto. Olha o que ele está dizendo. Para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus... Então, isso significa o seguinte. Você tem na memória uma consolação que recebeu da parte de Deus no momento da mais severa provação. Eu ainda hoje, na hora do almoço, estava falando sobre isso. A coisa de um ano e meio atrás, eu estava com a suspeita de câncer de próstata. Foram dias de incerteza. Tive que fazer uma ultrassonografia, sozinho no hospital, com uma bata, que cobria o meu corpo desnudo, sem a companhia de nenhum parente, e lá entrando naquela máquina para saber se eu havia feito câncer de próstata com metástase, com probabilidade de metástase em razão dos vários anos que eu passei sem fazer o exame de próstata. Uma loucura, por sinal. O que eu posso lhe dizer é que eu recebi uma visitação tão maravilhosa de Deus naquele aparelho, que me levou a dizer, enquanto eu era examinado, Senhor, aproveita o momento em que eu estou quebrantado e faz a tua obra. O ferro está em brasa. Senhor, dá o formato que o Senhor deseja dar. Senhor, eu quero lhe dizer que eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. O meu desejo é estar aqui porque o Senhor designou que eu tivesse um encontro nessa máquina, nesse hospital, aguardando o resultado de um exame de câncer. Senhor, louvado seja o teu nome por estar aqui. Eu só peço que o Senhor aproveite esse momento para fazer essa obra momentosa na minha vida. Transforma o meu ser, meu Pai, que eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. Olha, que eu sei que aquela meia hora passou como 30 segundos. Eu experimentei a paz que excede todo o entendimento. O que hoje me habilita a dizer que ele não nos abandona nunca. E eu jamais passei por tribulação na minha vida na qual eu não tenha recebido uma palavra de Deus para não enlouquecer. Jamais ele me abandonou. Jamais ele permitiu que minha lâmpada se apagasse. Jamais ele deixou de derramar luz nas minhas trevas. E é isso que eu tenho para lhe dizer nessa noite. Você recebeu essa consolação? É uma coisa definida. É alguma coisa sobre a qual você pode pensar, sobre a qual você pode testemunhar. E aí, então, qual é o objetivo disso tudo? Entre muitos, este que o apóstolo Paulo destaca no final do versículo 4. Para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, repito, consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Não quero ser prolixo, mas é importante enfatizar o ponto. É uma consolação que você recebeu. Você recebeu. Então, você tem consciência dela. Você pode dizer o que aconteceu. Você pode dizer como ele o livrou da sua dor. Ele pode dizer como ele não permitiu que você fosse parar num sanatório psiquiátrico. Como você não ficou louco. Como você, portanto, não destruiu sua vida. O que deteve sua mão. O que iluminou sua mente. O que aqueceu seu coração. Você pode dizer isso. Agora, olha o que ele fala na parte final. Para que possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. E aí nós passamos a entender mais um fato da vida cristã. A tribulação nos humaniza. A tribulação nos torna sábios, quando regulada pela graça divina, quando acompanhada dessa consolação dos céus. A tribulação, portanto, nos amadurece, enche o nosso peito de misericórdia e faz, portanto, com que sejamos partícipes da obra de Deus no mundo, que visa consolar os que sofrem. O que o apóstolo Paulo está dizendo, meu Deus, foi o que eu falei nesses últimos dias, para pais inconsoláveis, em razão da lembrança das tribulações sofridas por um filho amado. Se não fossem elas, ele não teria se transformado na pessoa que se tornou. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo, sofremos para provarmos dessas consolações, a fim de nós as passarmos adiante. Você está entendendo o ponto? Porque o que vai acontecer é o seguinte, você passou pelo sofrimento, você sabe o que ele significou para você. Aí você se depara com alguém que está passando pela mesma dor. Você não consegue deixar de se comover. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa solidariedade, essa compaixão, essa misericórdia, quer dizer, você passa a desenvolver no seu coração o mesmo sentimento de Deus, o move a comunicar para esse que sofre o consolo que você recebeu de Deus no momento da mais alta prova. Você vai poder descrever o quadro todo. Você vai dizer, no início, foi só dúvida, foi só incerteza. Eu tive vontade de morrer. Meu desejo foi desistir da vida. Eu entrei na noite escura da alma. Eu cheguei a ter dificuldade de ouvir o pregador ensinar teologia. Tudo para mim se tornou irreal. E a Bíblia, um livro que que não tinha mais o que comunicar ao meu coração. Eu só queria ter um Deus que não permitisse que eu passasse pelo meu tormento e que, contudo, não ouviu a minha oração. Mas essa pessoa vai poder dizer como que saiu desse estado de alma e Deus lidou com ela. E de que modo a providência divina a assistiu. E que verdades enxugaram suas lágrimas. E não apenas isso. E muitos desses vão poder falar dessa presença bendita, perceptível. Outros vão dizer o seguinte: eu só tive um vislumbre da glória dele e tudo se fez novo. É como diz aquela velha canção de um pastor aqui do Rio de Janeiro, médico Paulo Brito: Senhor, vem ficar comigo. Sem ti, meu viver se apaga. Mas quando tu vens, és vida. Senhor, tu és em mim a própria vida. Se um dia me faltarem os amigos, se um dia em trevas se transformar a luz, então eu saberei que estás comigo. Jesus, Jesus, Jesus. É aquilo. Meu Deus, o que eu vou dizer é forte. Nós temos que escolher ou uma vida tranquila, sem lutas, e nós permanecendo na nossa forma tola, idiota, mesquinha, rasa de viver, ou deixamos esse amor nos dar forma por meio do sofrimento, a fim de que tenhamos o que dizer para o próximo, fazendo com que um número incontável de pessoas possa testemunhar do quanto Cristo falou a elas por meio da nossa vida. Por isso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Vamos orar? Pai Santo, quantos irmãos sofrendo, níveis diferentes de tribulação, Senhor, mas não poucos, tendo que buscar fôlego para viver em meio à dor. E muitos estão, Senhor, a testemunhar: eu não consigo mais respirar. As ondas quebraram sobre minha cabeça, uma após a outra. Eu vou submergir. Pai Santo, o que nós pedimos a Ti é que essa misericórdia se manifeste na nossa vida nessa noite, Senhor. Misericórdia. Ou seja, que o Senhor se compadeça de nós e seja movido a fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos para sairmos da nossa depressão. Vem socorro dos Teus santos, Senhor. E eu imploro a Ti, vem socorro do meu irmão, da minha querida cunhada, do seu filhinho, Senhor, pequeno, de apenas 6 anos. Vem socorro dos primos, Senhor, dos tios, dos amigos íntimos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a nos lembrar das velhas verdades, que Jesus ressuscitou. E que se Ele ressuscitou, nós temos a garantia de que os mortos em Cristo também ressuscitarão. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar das glórias do Reino Celeste e do fato de que todos os santos que morreram não querem voltar para esse mundo. E que no dia do arrebatamento da igreja, ninguém vai ser tirado desse planeta para entrar na glória carregando no peito nostalgia, saudade do que deixou para trás. Porque nós aspiramos uma pátria celeste, Senhor, novo céu e nova terra. Senhor, Deus de toda graça, e nós estamos aqui oferecendo nossa vida ao Senhor e pedindo que o Senhor crie oportunidades de passarmos para outros a consolação que termos recebido do Senhor nos momentos de tribulação. E que muita gente, Senhor, se torne grata a Ti por conta do exercício desse amor misericordioso na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, é isso. Eu peço que, se for possível, já que a mensagem vai ser salva, que você pegue o link e espalhe por aí. Ponha nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Porque estou certo de que hoje Deus trouxe consolação para muita gente abatida. Tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Também quero pedir a você oração, que eu estou indo para fora do país, numa missão. Não aguento ver mais gente morrer em guerra. pais enterrarem seus filhos, eu vou tentar contribuir de alguma maneira para a paz, usando dos meus recursos, da minha capacidade de expressão, dos meus contatos, usando do nome da instituição que eu presido e que espero que colabore para o estabelecimento da paz entre israelenses e palestinos. Então, quarta-feira eu estou viajando, peço que você ore por mim, ore pela minha família, pelo amor de Deus, que você não cesse de interceder pela minha família. Eu não sou de fazer drama e nem de pedir que os que me acompanham se concentrem muito na minha vida e na vida da minha família. Mas agora, esse que há tantos anos tem pregado para você, está precisando de muita misericórdia. E eu conto com a sua intercessão, tá bom? Olha, essa semana nós continuaremos com Palavra Plena, com uma nova série de pregações. Eu vou fazer uma pausa, em razão do meu estado de alma, nas pregações sobre Jeremias e os Salmos. E vou trazer, a partir de amanhã, uma série sobre Cristo e o desespero humano. Eu vou falar sobre isso com base no milagre da ressurreição de Lázaro, aprofundando as mensagens que eu trouxe para o púlpito da rede de pequenas igrejas nos últimos domingos. Pelo menos há alguns domingos, eu acho que foram 5 ou 6 pregações sobre esse milagre. E agora eu quero aprofundar o entendimento dessa passagem e subdividir essa pregação em várias pequenas pregações, de modo que grande consolação seja comunicada ao seu e meu coração por meio dessa narrativa maravilhosa, a narrativa do milagre da ressurreição de Lázaro. Tá bom? Olha, caso você queira nos ajudar a manter o meu trabalho de ensino nas redes sociais, aqui vai o meu Pix. O Pix do Palavra Plena, palavraplena@gmail.com. Estou me dirigindo a esses que não são membros da rede de pequenas igrejas, que me acompanham nas redes sociais, mas que não se filiaram ainda à rede de pequenas igrejas. Então, caso você queira contribuir, aqui, esse é o meu Pix, palavraplena@gmail.com. Estou indo para Israel, estou precisando de um help. Uma pessoa mandou uma oferta essa semana que ainda não é suficiente para pagar os meus custos, tá bom? Na verdade, estou precisando de 1.200 dólares para poder fazer a viagem. Agora, se você é membro da rede Pequenas Igrejas, aqui vai o nosso Pix para contribuição. Nós estamos assim bem apertados. Até hoje, a rede não conseguiu pagar todo integralmente, não conseguiu cobrir a folha, mas isso é natural. Não é irresponsabilidade, nós estamos começando, tudo é muito novo, tudo é muito recente, sabe? E, portanto, é assim mesmo que vai, mas não estamos dando nenhum passo maior do que as pernas, conforme se diz, e Deus proverá. Mas através de você, né? Através de mim. Então vai aqui o Pix, que é pixrpi22@gmail.com. Vou repetir, pixrpi22, é tudo junto. A palavra Pix aparece no Pix. pixrpi22@gmail.com. Tá bom? Olha, que Deus o abençoe e o guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você Deus levante o seu rosto e lhe dê a paz. Fique com Jesus. Uma boa noite.